Momento Tecnologia.
Você já parou para pensar se a energia que você consome todos os dias, seja acendendo a luz da sua casa ou carregando o celular, é sustentável? No Momento Tecnologia de hoje, vamos falar de energia. Para ser mais específico, de energia sustentável. É aquele tipo de energia que a gente obtém de fontes inesgotáveis, então a nossa produção não afeta gerações futuras. E suas principais fontes são limpas, ou emitem muito poucos gases que causam efeito estufa, o que colabora para não impactar no meio ambiente. Enfim, o Brasil destoa muito do resto do mundo quando o assunto é energia sustentável. Só para você ter uma ideia, se analisarmos nossa matriz energética, ou seja, o conjunto de fontes das quais é possível produzir energia, nosso país produz cerca de 45% de sua energia a partir de fontes renováveis. Se olharmos a matriz energética do mundo inteiro, esse número não chega a 15%. Entre essas fontes sustentáveis, temos o biogás e o biometano. Os dois são gases provenientes de material orgânico e têm um potencial gigantesco de produção energética. Um estudo recente do Centro de Pesquisa e Inovação em Gás escancarou o quanto esse potencial pode ser explorado aqui em São Paulo. Financiado pela FAPESP e pela Shell, e sediado aqui na Escola Politécnica da USP, o centro lançou mapas interativos em uma plataforma online, e eles mostram o potencial de geração de energia desses gases no estado. Os dados mostraram que o biogás tem um potencial para suprir 93% da energia consumida residencialmente em São Paulo, e o biometano poderia substituir até 72% do diesel comercializado aqui. Os mapas podem também orientar investidores e o governo sobre como aproveitar esse potencial. Eu sou Leonardo Lopes, e para entender um pouco mais, eu conversei com a Suani Coelho, professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP e coordenadora desse projeto. Primeiro, ela me explicou como surgiu a iniciativa dos mapas.
Na verdade, essa iniciativa veio de uma experiência anterior, de uns 10 anos atrás. Em 2009, depois em 2012, nós fizemos duas vezes a publicação, que era o Atlas de Bioenergia do Brasil. Foi um projeto financiado pelo Ministério de Minas e Energia, onde a gente calculou o potencial, também por município, para diferentes tipos de biomassa, pensando na geração de eletricidade. Naquela época, os mapas não eram interativos, não eram dessa forma como nós publicamos agora, era uma coisa mais estática e bem mais simples, né? Mas desde aquela época que havia essa ideia de um dia fazer um mapa mais elaborado, que fosse mais interessante, que fosse mais interativo, que as pessoas mesmo pudessem entrar lá para procurar suas informações. Nós, então, achamos que era o momento. Já que nós estávamos no projeto olhando as perspectivas de biogás e biometano para São Paulo, de fazer também esse mapa.
A partir de dados estatísticos, a equipe conseguiu calcular quanta eletricidade poderia ser produzida caso os resíduos orgânicos gerados por três grupos fossem adequadamente utilizados. O primeiro grupo é o de resíduos que surgem da criação de porcos, gado bovino e aves. Já o segundo grupo vem dos resíduos urbanos, como lixo em aterros sanitários e esgoto. E por último, e o grupo que demonstrou maior potencial, o setor sucroalcooleiro, que é a área da agroindústria responsável pela produção de derivados da cana-de-açúcar, como o etanol ou o próprio açúcar.
O sucroalcooleiro é o que tem maior potencial, porque São Paulo produz praticamente 70% da cana do Brasil, né? Aqui. Né? São mais de 300 milhões de toneladas de cana produzidos por ano. Então, o potencial, e isso o mapa mostra muito bem, né? O potencial de aproveitamento energético desses resíduos é muito maior do que se você considerar resíduo urbano ou resíduo de criação animal. Até porque São Paulo não tem assim, uma tradição tão grande de, por exemplo, criação animal, como, por exemplo, o Centro-Oeste ou Santa Catarina, né? Então, a ideia foi usar esses resíduos e dizer, bom, então, se esses resíduos, ao invés de serem usados de forma inadequada ou ineficiente, se eles forem usados de forma ambientalmente adequada, além de eu ter uma geração de energia, eu tenho um impacto positivo no saneamento e redução de impactos ambientais.
Os mapas mostram também informações como gasodutos disponíveis, rede elétrica local e toda a infraestrutura presente para escoar essa energia elétrica. Mesmo com todas essas informações específicas para quem vai trabalhar em cima delas, a professora me explicou que o público-alvo da equipe foi bastante amplo.
Nós pensamos em potenciais investidores, né? Produtores rurais que estão ali naquele município e que talvez nunca tinham pensado naquilo, né? municípios, os próprios municípios, os prefeitos dos municípios, que podem ter uma ideia do quanto ele poderia gerar de energia e ter uma renda com essa comercialização da energia. Outros governos, mesmo governo estadual, que pode ter uma orientação melhor para seu desenvolvimento de políticas, né? Porque esse setor de biogás e biometano ainda está precisando de políticas mais aperfeiçoadas para ele se desenvolver mais.
Mesmo que os mapas demonstrem potencial de se explorar biogás no Brasil, para quem acompanha as notícias pode parecer que o foco do Brasil não está bem ali. Investindo em novos projetos de exploração do pré-sal na Bacia de Santos, a Petrobras sinalizou perspectiva de forte crescimento nos próximos 5 anos da produção de gás natural, derivado do petróleo. Mas a professora Suani explica que uma tendência não exclui a outra, até porque temos limitações de infraestrutura.
Eu não vejo nenhuma inconsistência ou nenhum conflito nisso, né? Porque por mais que você aumente a exploração de petróleo e gás, né, você tem um problema de transporte, né? Nós não temos gasoduto no Brasil inteiro, nem no estado inteiro, como ficou claro nesse mapa. Não há um conflito, não é dizer que eu vou ter que usar ou um ou outro. Eu acho que, na verdade, eles são complementares.
Os pesquisadores já estão sendo consultados tanto pelo setor público quanto privado, mas a professora me explicou que os mapas não estão 100% finalizados ainda.
A gente ainda não fez um manual de instruções para orientar pessoas mais leigas de como lidar com os mapas. A gente ainda vai publicar as metodologias que nós usamos para que outras pessoas possam replicar, entendeu? Mas a gente já quis colocar, não só para atender esses interessados que já estavam nos pedindo, né? Mas também até para ver um pouco a reação, né? O que que a gente pode melhorar na apresentação, no formato, né? Enfim. Então esse foi o objetivo desse lançamento, ainda numa forma um pouco preliminar.
Ela ainda me contou que o Centro de Pesquisa para Inovação em Gás já tem mais projetos pela frente para seguir buscando soluções sustentáveis no setor de energia.
A gente tem dois grandes desafios. Nós queremos trabalhar um pouco a questão de captura de CO2, porque o setor, principalmente sucrocoleiro, tem um potencial muito grande de captura do CO2 do processo e de uso desse CO2 para vários processos industriais e aplicações importantes, né? O que, além da aplicação do CO2, tem a vantagem que eu estou evitando de emitir um CO2 para a atmosfera, né? Mesmo considerando que a cana, o etanol de cana, já é um biocombustível sustentável e renovável, se eu ainda evitar que o CO2 do processo vá para a atmosfera, eu tenho um balanço de CO2 e de gás de efeito estufa muito melhor, o que vai contribuir muito para as questões de aquecimento global. O segundo ponto que a gente também já está desenvolvendo, que nós estamos fazendo um atlas de bioenergia, mas mais amplo, não apenas biogás e biometano, mas todos os resíduos, né? Bagaço de cana, setor de papel celulose, silvicultura, resíduos de madeira, né? Com outras tecnologias que não apenas biodigestão, né? Então vai ser uma coisa mais ampla, considerando todos os diferentes resíduos do estado de São Paulo e os seus potenciais.
Dos significativos 45% de nossa matriz energética que vem de fontes renováveis, a maior parte vem de hidrelétricas e da biomassa de cana-de-açúcar. Só 1% vem do biogás. Mas acho que os mapas escancararam que ainda temos um potencial gigante a ser explorado.
Exatamente. Quando você cruza, né, o que você tem de potencial com o que você tem hoje em dia, é uma diferença muito grande.
Se você quiser acessar os mapas ou ver as fontes para os dados que escutou aqui, é só entrar na matéria em nosso site, jornal.usp.br. Eu sou Leonardo Lopes e esse foi mais um episódio do podcast Momento Tecnologia. Se você gostou e quer ouvir outros, é só nos procurar nos principais agregadores de podcast ou no site do Jornal da USP. Até a próxima.
Momento Tecnologia.